verso 23. Lembrando aos irmãos que nós temos um espaço muito generoso aqui na igreja de estudo da palavra de Deus. Hoje de manhã tivemos o encerramento desse trimestre com o Wagner, dos valores do reino de Deus. E no domingo que vem vamos começar uma nova revista, Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então você, meu irmão, que é membro aqui da igreja, você que está nos assistindo pela internet, venha. A Escola Dominical começa às 8h30 e tem sido uma bênção ao nosso coração, às nossas vidas. E se você quiser adquirir a revista, procure Pastor Paulo Oliveira. No final nós já temos aqui. Versículo 15 de Mateus 7 diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Queria repetir o versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Que nós busquemos na nossa vida, no nosso testemunho, na nossa fala, nas nossas opiniões, nas nossas tendências, nas nossas características, no nosso caráter, na nossa ética, refletir Jesus Cristo. E hoje o professor colocou muito bem que nós tenhamos uma identidade que represente Jesus Cristo nesse mundo. Que possamos ser sal e luz, que possamos temperar a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa igreja, para a honra e glória do Senhor. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui alegres, viemos aqui cultuar, viemos aqui, Senhor, entoar louvores de gratidão a Ti, Senhor. Viemos aqui sermos alimentados pela Tua santa e bendita palavra. Viemos aqui orar, viemos aqui engrandecê-Lo mais e mais. Tu és santo, Tu és bendito, Tu és aquele que tem nos ajudado em todos os momentos da nossa vida, ó Pai. Ó Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Dirija-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor, a sabedoria para como Te agradar, como fazer a Tua vontade, como obedecer, como colocar em prática a Tua palavra na nossa vida. Que ela seja, Senhor, o diferencial, Senhor, em tudo que fizermos. Que tudo isso seja para a honra e glória do Teu nome. Dirija, pois, Senhor, os louvores, as ministrações que serão feitas aqui, Senhor. A aula com as crianças, enfim, tudo isso, Senhor. Tu sejas o principal a ser buscado, honrado, glorificado no nosso meio. Nós oramos agradecidos e alegres em nome de Jesus. Amém.
Nós te louvamos, Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Obrigada, Senhor, pelas misericórdias que foram renovadas sobre este dia, sobre cada um de nós. Obrigada porque estamos aqui reunidos como igreja. como corpo de Cristo para te louvar e render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque as misericórdias duram para sempre. Nós te exaltamos, Senhor, viemos aqui render-te graças, nos prostrar diante dos teus pés, reconhecer a tua soberania, Senhor, tua grandeza, reconhecer que tu és o Deus soberano que reina sobre toda a terra, Senhor. E sabemos que tu és um Deus que, ao mesmo tempo que é tão grande, tão infinito, o Senhor está entre nós. Pecadores, falhos, homens falhos, homens que pecam, homens que erram. Obrigada pela tua presença aqui, Senhor. Aleluias, nós te louvamos pela tua presença bendita e maravilhosa. Espírito Santo de Deus, se move no nosso meio nessa manhã. Nós queremos a tua presença real, verdadeira. A tua presença, Senhor, que transforma, que cura, que liberta. A tua presença, Senhor, que inunda o nosso coração e traz paz. A tua presença real, Senhor, aleluia. do Senhor. Aleluia, você pode bater suas palmas em louvor a esse Deus maravilhoso, presente aqui. Graça maravilhosa. Aleluia.
Amém, Senhor. Que graça maravilhosa, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, ó, amado da nossa alma. Bendito seja, Senhor. A tua graça nos faz também engrandecer o teu nome, porque de nós mesmos, Senhor, nós somos pecadores. Mas estamos totalmente, Senhor, assim, desejosos de estar aos teus pés, te adorando, te bendizendo, falando quanto o Senhor é lindo, quanto o Senhor é maravilhoso, e que o Senhor é o Deus das nossas vidas e é o maior amor da nossa vida. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Apesar do nosso amor tão falho e tão ingrato, mesmo assim, nós vamos continuar falando que nós te amamos. E eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo vai fazer com que isso cresça cada vez mais em nossas vidas.
E isso se chama graça. Que nós te pedimos e desde já te agradecemos nesse nome maravilhoso que é o teu, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podemos assentar, queridos? E agora também, diante da graça do Senhor, vamos chamar crianças graciosas aqui para frente para nós orarmos para eles. Amém? Isso também é graça, viu? São presentes de Deus para as nossas vidas, são as crianças. Futuro da igreja. Hoje nós estamos falando lá na oração de missões, o quanto é importante prepararmos esses pregadores, essas pregadoras, intercessores, intercessoras futuras, de uma maneira muito melhor do que a nossa geração. Que ela seja uma geração forte, uma geração alicerçada em Cristo Jesus. Amém, queridos? Estendam suas mãos para cá. Amém? E vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que a tua graça também seja estendida, Senhor, na vida dessas crianças. Tenhas idade, Senhor, e que o Senhor já venha trabalhando nos corações, ó Pai. Dê sabedoria aos professores, aos auxiliares, Senhor, que eles possam, nesses poucos momentos que estejam aqui, ó Pai, que a tua sabedoria que venha do alto na vida deles, possam, Senhor, chegar aos corações das tuas crianças. Te peço também aos pais e às mães que não seja só aqui, Senhor, o ensino da tua santa e boa doutrina, mas que principalmente em seus lares. É que nós te pedimos, guarda as nossas crianças, Senhor. Guarda as nossas crianças, Senhor, para um futuro vindouro em Cristo Jesus. E que logo, logo, elas frutifiquem, Senhor, no teu reino, para a honra e glória do teu nome. Te peço, Senhor, também, ó Pai, que na escola, que possam, Senhor, as outras crianças ver a diferença, Senhor, na vida dos teus pequeninos. E elas desejarem um desejo, Senhor, de sede e fome a conhecerem a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, que tenhamos também ao mesmo tempo, isso é uma obrigação, um privilégio. Mesmo que você seja solteiro, eu considero os meus filhos, né? Meus netos, eles estão muito mais para meus netos do que meus filhos. Os pais são os meus filhos, mas que sejam orando por eles, queridos, dioturnamente. Esse é o nosso papel, para as mulheres também, porque são perseguidas não só aqui, mas em todo mundo. E as mulheres precisam das nossas orações. Amém, homens? Glória a Deus. E agora nós queremos conhecer os nossos visitantes, né? Quem está nos visitando pela primeira vez, você que está chegando pela internet, né? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, querido, se você puder ficar um pouquinho em pé ainda, para que a igreja possa ver seu rosto, né? Nós queremos alegrar também com a tua presença, né? E eu desejo a você que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E que saia daqui com alegria maior do que você entrou. Que Jesus seja, na verdade, a tua alegria. E nós vamos recebê-los como, querido? E agora eu gostaria de chamar o nosso querido pastor Paulo Oliveira, que ele tem alguns avisos importantes para nós.
Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Você também que nos acompanha pelas redes sociais. Irmãos, estou aqui, né, agora para fazer a nossa escala de jejum desta semana, que já é a última semana. Próximo domingo temos a ceia. E já aproveitando, lembrar os irmãos também que no sábado, então, teremos a nossa consagração das 9 às 11 horas da manhã, tá bom? Então, lembrem-se aí, não esqueçam, guarda aí, marca na sua agenda. E agora nós vamos este mês, aliás, essa semana, desculpe-me, orar pela salvação das almas. Nós precisamos orar mais, né, para que haja verdadeiras conversões, né, para que haja legítimas conversões na nossa nação. Porque hoje, irmãos, infelizmente, nós temos muitos simpatizantes dentro da igreja. Né? Há muitos simpatizantes de Jesus. Ah, que Jesus é um cara legal, ah, eu gosto de Jesus. Ah, a Bíblia tem umas palavras bonitas, né? Mas não é isso. Se não houver um novo nascimento, se não nascer de novo, não vai poder ver o reino dos céus. Não vai poder entrar no reino de Deus. Né? Então oremos para que haja verdadeiras conversões, legítimas conversões, novos nascimentos, pessoas nascidas de novo. Né? Então é isso. Então vamos orar por isso e também orar pelos irmãos e irmãs que ainda estão enfermos, estão em tratamento médico, né, estão lutando aí com enfermidades. A lista parece que não para. Né? Então, que Deus tenha misericórdia, vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que Deus traga cura sobre essas pessoas, né, e traga libertação dessas enfermidades. Amém? Então, esses são os nossos motivos de oração para o nosso jejum desta semana. Então, agora eu gostaria de saber quem pode jejuar amanhã, segunda-feira. Amém? Temos aí uma turma da segunda, terça-feira. Amém? Quarta, quinta-feira. Amém? Sexta-feira. Amém? E no sábado, amém? Já jejue e já venha para cá na consagração, né? Encerrar o jejum. Então, nós sempre lembramos, né, de o jejum, pelo menos o café da manhã, e quem puder jejuar o dia todo, aleluia, glória a Deus, faça isso, tem saúde para isso, né? Você que está em algum tratamento, toma algum medicamento, enfim, se tem alguma restrição, ore, tem um tempo de oração, de leitura da palavra, né? Entregue um tempo ao Senhor, se você não puder jejuar fisicamente, né? Então tem um tempo de consagração a Deus, né? Em algum momento da semana, algum momento do dia, né? E ore, busque ao Senhor, faça um tempo de leitura da palavra, e todos que vão jejuar também da mesma maneira, né? Na medida do possível, tem um tempo de leitura da palavra, de meditação, de oração, né? Para que assim esse jejum seja mais eficaz. Amém? Então, era esse o meu recado. Aí, lembrando também, irmãos, que nesta quinta-feira agora, nós vamos começar uma série acompanhando a Escola Dominical, a revista da Escola Dominical, os temas da Escola Dominical. Então, a partir desta quinta-feira, nós já vamos adiantar, né, a lição da Escola Dominical do domingo, e então abordando os mesmos temas. Então, durante todo esse trimestre, às quintas-feiras, estaremos aqui também realizando um estudo sobre os temas da próxima revista da Escola Dominical. Então, às vezes você não pode vir no domingo, venha na quinta, ou se vier na quinta e puder vir no domingo também, venha nos dois, aleluia. Né? A palavra de Deus nunca é demais, nunca em excesso. Né? Ah, já li isso, ah, já estudei isso. Não, isso não existe com a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus você pode ler agora, ler amanhã, ler depois de amanhã, e Deus sempre vai falar conosco. Né? Então venha no estudo da quinta, venha no domingo na escola dominical, você vai com certeza se fortalecer cada vez mais. Né? Então isso com certeza vai ser bênção na sua vida. Então nesta próxima quinta-feira já iniciaremos então esses estudos baseados na revista do próximo trimestre. Ok? Deus os abençoe.
Amém, queridos. Agora temos um motivo de adoração também. Adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Antes até de nós orarmos, eu já vou avisar que vai passar também, os irmãos que quiserem já estão indo, se direcionando a fazer o seu dízimo e sua oferta no cartão, ou então vai aparecer as contas da igreja, o Pix, e os irmãos fiquem à vontade, amém? O importante é que nós possamos adorar ao Senhor com liberdade, amém, queridos? Oremos. Pai amado e Pai bendito, louvado seja o teu santo nome, Senhor, nos céus e na terra. Também é graça do Senhor, como nós cantamos, as provisões que nós recebemos de ti. Só vem uma palavra, Senhor, à minha mente, quando nós ofertamos e dizimamos ao Senhor: gratidão. Não é uma troca, é gratidão mesmo, é adoração e louvor ao Senhor. Porque o Senhor tudo nos deu, o Senhor tudo nos dá, o sopro de vida, o Senhor inclusive nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Quanta riqueza, somos ricos em Cristo. Mas humildemente chegamos diante de ti agora, Senhor, e compunge os nossos corações a que sejamos desejosos também em ofertar e dizimar para a tua obra, para a expansão do teu reino. Este é o maior objetivo do dízimo e oferta, que as nossas mentes, os nossos corações estejam abertos e estarmos, Senhor, na verdade, ó Pai, convictos que dízimo e oferta é para a expansão do reino de Deus. E isso envolve mordomia e administração ética e cristã com os dinheiros, ó Pai, com os recursos que nós adquirimos, Senhor, que as bênçãos dos nossos irmãos. Peço a ti que continue os abençoando, continue sendo o provedor, o único provedor dos lares, e eu sei, Senhor, que não tem faltado em nossos lares pela tua graça. E somos gratos por isso, e continuaremos gratos até que o Senhor venha ou até que nós iremos a ti. É que nós te pedimos, desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.
som. Amém. Eu queria falar uma coisa sobre esse cântico. Lá em Ageu diz assim que Deus faz o seu caminho na tormenta. E as nuvens são o pó dos seus pés. Eu não sei quantos aqui já viajaram de avião, já enfrentaram tempestades lá no alto. E quando o avião sobe, ele vai acima das nuvens, acima da tempestade. E aí lá em cima tem um céu azul e é uma calmaria. E lá embaixo você vê aquelas nuvens e lá para baixo está a tempestade. Mas a gente consegue ir lá para cima e sair da tempestade. E ali tem calma, tem paz. Eu não sei quantos aqui estão passando por uma situação de tempestade. Mas o Senhor faz o seu caminho na tormenta. Ele permite a tempestade, mas Ele está junto. E Ele nos livra dessa tempestade, nos leva acima da tempestade. Se você estiver passando por isso, Deus está junto com você. O Senhor está junto, não vai deixar faltar. Não vai deixar que nada, absolutamente nada, seja afligido na tua vida. Eu queria que nós cantássemos essa parte. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei.
Aleluia, Jesus.
Sobre as águas tu também és rei. Vamos descansar, porque Ele é Deus.
Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade
é teu nome, Senhor. Como disse a sua serva, pode ser na tempestade, pode ser na alegria, pode ser na morte. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor é Deus sempre, sempre foi, sempre é, sempre será. Deus é Deus. És bom, és maravilhoso, na tempestade e na bonança. És Deus. E que nós estejamos cientes disso. O importante não é bonança e nem a tempestade. Esses momentos nós passamos na vida. Mas os momentos melhores é estar aos teus braços. Isso nós sabemos que nós estamos em Jesus Cristo. Nós estamos em teu braço, em teus braços. Nós estamos convictos disso. Que nada pode nos separar do teu amor em Cristo Jesus. Nem altura, nem abismo, nem tempestade, nem largura. Nada. Nem potestades. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Tu és bom e nós te amamos, não pelo, só porque o Senhor é bom, mas pelo que o Senhor é. Bendito é o teu nome, Senhor. Palavras tão simples, elas não expressam a tua grandeza. O que pode expressar a nossa grandeza a ti é frutos de obediência ao Senhor. E é isso que nós pedimos em todas as nossas vidas. Ser cada vez mais santos diante da tua presença. Não porque nós somos, mas porque Cristo nos faz assim. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos e declaramos. O Senhor é o maior amor das nossas vidas. Amém e amém. Podemos assentar, queridos. Isso é uma coisa que eu já pedi para o Senhor e eu não consegui ainda. É parar de chorar. Acho que ele se alegra assim, então que seja assim. Amém, queridos? Gostaria de chamar o pastor Geraldo, que vai nos trazer a palavra essa manhã. Pastor Gerson, me perdoe. Pastor Gerson, né? Os dois são bênçãos. Quando ele vem vindo, segundos de um testemunho que eu tenho para dar para os irmãos. Estava fazendo uma viagem para Maringá, quando as nuvens não tinham teto para descer. Maringá, todo mundo conhece como é que é. E aí, pode vir, pastor. O senhor é bênção na minha vida, gosto da sua... Está com o senhor. E aí, o que aconteceu? De repente, nunca ouvi essa voz. O comandante falou assim, olha, eu vou pedir para vocês que não entrem em pânico, mas a gasolina está acabando. E nós vamos rodar mais um pouco e talvez dê tempo de chegar em Curitiba. Ele falou, não preciso pedir para vocês para pedirem a Deus. Foi o que eu fiz. Eu já vi muita gente apavorada. Irmãos, de repente, o céu se abriu. Num piscar de olhos. Quando eu cheguei no saguão do aeroporto, o Espírito Santo falou para mim, olha para trás. Eu não consegui enxergar nem a pista. A nuvem voltou. O Senhor nos salvou aquele dia. Esse é o Deus que está aqui hoje. Então, se você está passando por alguma tribulação, esquece. Esquece. O Deus é maior que a tua tribulação, é maior que a morte. Não se esqueça disso. A morte já foi vencida, queridos. Ela já foi vencida em Cristo Jesus. Então, só alegrai-vos. Amém? Oremos pela palavra do Senhor, pela vida do pastor. Pai amado, como é bom estar na tua presença. Que liberdade que nós temos em ti. Que gostoso estar na tua presença, Senhor. Nós nos sentimos, Senhor, pode estar frio lá fora, mas o Senhor nos aquece. E nós estamos aquecidos pelo Senhor. Eu sei que o teu filhinho vai trazendo uma palavra, Senhor, que foi preparada por ti na vida dele. O Senhor o preparou aqui nesta manhã para que ele pudesse, Senhor, compartilhar a tua palavra maravilhosa conosco. Que nossos ouvidos estejam atentos, os nossos olhos abertos, e os nossos corações prontos para receber a tua palavra e frutificá-la em nossas vidas. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém.
Paz do Senhor, amados. Bom dia a todos. Obrigado, pastor. Os que nos ouvem aí, nos assistem pela rede social. Deus abençoe a todos nós. Meus amados, eu quero pedir a sua gentileza para abrir tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo de número 15. Glória a Deus. Lucas 14, versículo 15, a seguir. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo: senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Meus amados, eu quero... Essa mesma parábola também está registrada em Mateus, capítulo 22, versículo 1 ao 14, com alguns acréscimos ali de Mateus, mas a parábola é a mesma, né? Mas eu quero voltar um pouquinho com você no capítulo 14 mesmo, mas no versículo 1, quando aí diz que Jesus foi convidado por um fariseu para uma festa, não seria uma festa, mas um jantar, um lanche, né? Diz aí, para comer pão na sua casa. E era meio difícil esse convite, porque os fariseus eles não gostavam muito do comportamento de Jesus. Eles não aprovavam muito a vida de Jesus. O que Jesus falava, muitas vezes, ia de encontro ao que eles criam, e eles, muitas vezes, entravam em debate, né, com Jesus, e, muitas vezes, a coisa ficava bastante complicada. Mas Jesus está aí na casa desse fariseu, e lá tem um jovem doente, diz aí que é um hidrópico, né? Esse hidrópico seria uma pessoa com problemas no tecido celular, seria acúmulo de líquido, e Jesus cura esse rapaz. E era um sábado. E ele, então, já começa a perceber os olhares, os pensamentos de crítica, de reprovação, pela sua atitude de curar o rapaz no sábado, porque a lei de Moisés dizia que no sábado não se podia fazer nenhum trabalho. Jesus cura esse rapaz e ele... Naquele momento, ele traz ali uma exortação a esses doutores da lei, interroga eles, dizendo: qual de vocês que, se o seu boi ou o seu jumento cair num poço no dia de sábado, vocês não vão lá retirá-lo? E ninguém lhe respondeu coisa alguma. Até aí estava indo tranquilo. E Jesus, então, passa, no versículo 7, a explicar a eles, a ensinar-lhes sobre a questão de o que nós chamamos hoje de etiqueta social. Ele disse para eles, quando eles fossem convidados a uma festa, que eles não procurassem os primeiros assentos, mas sentassem lá nos últimos, porque poderia acontecer que o dono da festa chegasse e então convidasse ele para se retirar, porque tinha alguém mais digno do que ele para sentar naquelas cadeiras. E a pessoa, então, ficaria envergonhada. E, em sequência a isso, também Jesus fala sobre a questão de dar uma festa. E Jesus esclarece a eles que não se dá uma festa para pessoas no mesmo nível social que o nosso. Nós precisamos dar festa para aqueles que não têm o que comer, para o cego, o aleijado. Se fosse hoje, Jesus diria: dá uma festa para o pessoal morador de rua. Eu sei que nós obedecemos isso ao pé da letra, né? Porque Jesus explica que caso nós dermos uma festa para pessoas do mesmo nível que a gente, ou acima, naturalmente eles poderão futuramente nos convidar também, e aí está tudo kits. Mas se nós convidarmos pessoa nesse nível de situação financeira difícil, a nossa recompensa virá de Deus. E então, dentro desse clima aí de ensinamento de Jesus, de demonstração de preocupação com o necessitado, alguém diz assim para Jesus, nós acabamos de ler o versículo 14. E ouvindo isto, toda essa explicação, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Agora a conversa agora já sai da etiqueta, da questão ética, e ela já passa aí para a questão espiritual. O homem agora menciona a questão de bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Aí Jesus pensa, eu imagino que ele pensou: bom, já que você está entendendo o que eu quero dizer, eu vou então agora esclarecer alguma coisa espiritual. Mas Jesus sempre ele usou de parábolas, que é uma história do nosso viver diário, para trazer um ensinamento espiritual, uma mensagem espiritual. Ele então conta a parábola desse homem rico. Mateus diz que era um rei, que pretende fazer uma grande festa, e era hábito naquela época, primeiro, enviar um convite, né, amistoso para algumas pessoas, para que viesse à festa. E no dia da festa mesmo, então, se repetiu o convite, agora já solicitando a presença deles na festa. E nós lemos aí que teve um probleminha, porque os convidados começaram, então, a escusar-se, quer dizer, a pedir desculpa, mas a dizer que não iam na festa. Imagine você com uma festa toda pronta, levou meses preparando, né? E no dia da festa... Hoje está mais fácil, o celular, liga, toca o seu celular, você atende. Ó, não vou. A comida já está lá, né? O Guaraná Dolly já está lá pronto, né? Você fala: gente, o que eu vou fazer com essa comeria toda aqui? E aí cada um... Vamos então ao festival de desculpas, né? Olha a desculpa do primeiro. O que ele falou? Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Está no versículo 18. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Espera aí. Se ele já comprou o campo, ou ele comprou sem ver, que é muito difícil, porque judeu é o povo mais esperto para negócio que tem na terra. Vocês sabem disso. Alguém já negociou com o judeu? Eu passo longe, porque eu sei que ele vai me dar uma derrota terrível. É famoso o judeu, muito esperto para negócio. Jamais um judeu compraria um terreno sem vê-lo. Como é que ele diz? Comprei um terreno, agora vou ver. Não, está errado. Essa desculpa está muito esfarrapada. E então ele pede desculpa, né? Aí o servo vai para o segundo, que também apresenta outra desculpa estranha. Ele diz o quê? Comprei 5 juntas de bois. E justamente hoje, me desculpa, mas hoje é o dia de eu experimentar esses bois. Espera aí. Se comprou, comprou. Se os bois não forem bons, paciência, você já levou prejuízo. Então não adianta agora tentar experimentar bois que eu já comprei ontem. Ele poderia também experimentar no segundo dia, já que o negócio já estava fechado. Veja que as desculpas são muito fracas. Vocês acham que o rei ia aceitar isso daí de boa? Ah, tudo bem, fazer o quê, né? Joga essa comida fora. Dou para os cães, para aleijados, cegos. E por último, um diz o quê? Casei. Esse parece que está mais justificável, né? Casou. Agora é que tinha que ir passear com a sua amada, né? Ir à festa, um jantar. Já que não podia bancar, pelo menos o rei estava bancando. Vamos lá na festa, fazer uma preza ali com a mulher. Casei, não posso ir. Então, queridos, nós temos aí esse festival de desculpa. O que significa tudo isso? Como é que o rei, ouvindo isso, como é que ele reagiu? Segunda parábola, ele volta para aquele servo e diz a ele, faz o seguinte, sai agora aí convidando todos a se encontrar, não importa quem seja, cego, aleijado, mendigo, morador de rua, traficante, seja quem for, manda para cá, eu quero a minha festa cheia, minha casa cheia para a festa. Nós vemos então, queridos, que a primeiro plano aqui, essa parábola, ela é dirigida aos judeus. Aquele povo ali, parente de Jesus, conhecido, enfim, conterrâneo de Jesus, que quando Deus decidiu, desde a fundação do mundo, dar uma grande festa, e esta festa, segundo a Bíblia, já está preparada, Deus privilegiou, sabe quem? Israel. Deus revelou-se a nenhuma outra nação senão a Israel. Deus vai dizer através de Moisés para Israel que Deus o escolheu não por eles serem uma grande nação, até porque eles eram a menor, se não uma das menores nações da terra. Deus escolheu Israel porque Deus quis escolher Israel. Deus escolhe Israel desde Abraão e Deus trata com Israel desde então. Deus privilegia Israel. Ele poderia ter escolhido a Babilônia, a Assíria, o Egito, enfim, existiam várias nações na época de Israel, mas não. E em escolhendo Israel, Deus começa então a usar os seus servos para convidá-los a essa festa. Desde os profetas, desde a lei de Moisés, Israel está sendo preparado para essa grande festa. Mas qual é o resultado? Qual é o comportamento de Israel diante do convite de Deus? Indiferença, rejeição. E Mateus vai dizer que eles não ficaram só na rejeição, eles se revoltaram contra os servos que foram enviados para convidá-los e os mataram. E lá termina com uma tragédia, porque o rei ficou tão enfurecido que ele ordenou os seus soldados que fossem lá e matassem todas aquelas pessoas. E aí vem a frase, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Israel, então, rejeita. Israel recusa. Israel, mesmo vendo os milagres de Deus ao longo da sua história, desde o Egito, no deserto, 40 anos, caminhando pelo deserto, sendo alimentado pelo próprio Deus, diante das nações poderosíssimas, Israel pequenininho vencia todas as batalhas, conquistou toda a Palestina. Dezenas de nações foram derrubadas, destruídas, porque Deus determinou que eles fossem mortos. Alguém até reprova, dizendo, mas que Deus é esse? Traz um povo lá, ex-escravos, e mata toda uma região, vários países para poder colocar esse povo. Que direito esse povo tinha de tomar aquela terra? Eles são invasores? Não. Em primeiro lugar, a terra é de Deus. Em segundo lugar, Deus ele trata não só com Israel, assim como não trata só com a igreja hoje, ele trata com o povo do mundo também. Quando a iniquidade das pessoas chega no limite, Deus dá uma solução, dá um basta. E não adianta dizer, mas eu não creio nisso, eu não sou religioso. Não importa, a terra é de Deus e os moradores dela também pertencem ao Senhor. E assim é até no mundo político, Deus coloca lá quem Ele quer e vai ficar lá o tempo que Deus quiser. Pode você não acreditar, não gostar, é assim que funciona desde sempre. Deus decidiu destruir os cananeus porque eram pessoas perversas. Deus disse, a medida do pecado deles chegou no limite, acabou. Pois Israel não valoriza isso. Israel não reconhece o convite. Israel rejeita o convite. Zomba dos profetas de Deus, mata os profetas de Deus. Aí o que é que Deus faz? Convida os brasileiros. Ué, já que os judeus não querem, quem sabe os brasileiros vão aceitar? E os brasileiros estão aqui, alegre e feliz, aceitaram o convite, estão prontos para a festa, aleluia, glória a Deus, e continuamos convidando, nós somos os servos agora, estamos convidando todos, aleijado, branco, negro, rico, pobre, né, da ajudante aí de pedreiro até o presidente da República, todos são convidados a virem à festa do rei porque está sendo convidado pelo Todo-Poderoso. Só que Jesus, no versículo 24, capítulo 15 de Mateus, ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que eu disse, o convite foi exclusivo para Israel em primeiro lugar. Não aceitaram. Jesus chegou a dizer para ele: vocês não querem vir a mim para ter desvida? Veja que Jesus não se limitou só a enviar os seus servos, ele próprio veio. E aí João vai dizer no capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu. Jesus veio, irmão, Deus veio pessoalmente aqui na terra falar com Israel. Exclusivamente, os estrangeiros vinham, Jesus falou: não, a preferência é para o meu povo. Mas o que, que diz João? Os seus não o receberam. E aí? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus. O primeiro convidado aí, quando ele, nós já falamos aqui, né, de que ele, sua desculpa foi totalmente indevida. Isso pode nos trazer a ideia, queridos, de que pessoas hoje ainda, não é? Muitos que já estão com o convite na mão, eles valorizarem mais as suas posses terrenas do que esse convite. Quando ele disse que havia comprado o terreno, né, e precisava vê-lo. Nós sabemos que, infelizmente, muitos, privilegiados pelo Senhor, foram convidados, foram alcançados pelo Evangelho, estão agora com uma vida tão relapsa, que eles não estão valorizando mais esse convite. Estão esfriando na fé. Estão mais preocupados com as suas posses terrenas, com aquilo que eles vão conquistar neste mundo. Quando a palavra de Deus diz lá em Colossenses capítulo 3, portanto, vós que já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque vós já estáis mortos e as vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis juntamente com Ele em glória. Mas não é o que a gente tem visto, irmão. Há uma ganância hoje no coração dos crentes, que é uma coisa assim absurda. Líderes evangélicos estão mais preocupados com as suas conquistas materiais do que com a conquista de almas para o reino de Deus. Crentes fazem esforços de todo que é tipo para conquistar bens materiais, mas no reino espiritual não estão nem aí. Tanto faz. Não estão nem aí. Se perguntar para ele, ele vai dar uma desculpa esfarrapada que nem esse povo aqui deu, gente. Ah, irmão, eu sou assim mesmo. Não, isso é uma visão do irmão. Ah, não sei o quê. O segundo convidado também vai na mesma linha, comprou a junta de boi. Ele representa os que estão tão envolvidos com suas ocupações que não conseguem qualquer tempo ou não dão qualquer oportunidade para cuidar dos interesses do reino de Deus. Tudo é desculpa. Ah, hoje o sol está muito quente. Ah, hoje está um frio, uma garoa, eu não vou na igreja, não. Ah, eu tenho um programa para ver, não dá para ler a Bíblia. Ah, eu tenho um negócio aqui no celular, tenho que atender, não dá para orar. E assim, queridos, não estou aqui, quem sou eu para estar falando de quem quer que seja? Eu estou falando de mim mesmo. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Qual é o tempo que você tem dado para as coisas espirituais? Qual é o grau de sacrifício nós estamos dispostos a apresentar pela causa do reino? Você que tem o seu convite em mãos, que está prestes a ir para a festa, nas bodas do Cordeiro, e é provável e muito provável que nós estejamos muito mais próximos do que imaginamos. Porque eu posso pensar, irmão, eu tenho 30 anos e tenho a vida toda pela frente. Quem garante? Quando é que Jesus vai voltar? Alguém sabe? Quando é que alguém que vai morrer? Alguém sabe? É melhor não saber mesmo. Mas vai. Não se engane. Seu espelho todo dia de manhã te dá um toque. Opa, mais uma ruga chegando. Dá uma de bobo, né? Que nada, imagina. Puxa para cá, volta tudo de novo. Mas está chegando o dia. Ah, mas desde que eu sou pequenininho, mamãe já falava que Jesus está voltando. Eu tinha uma irmãzinha pequena. Aí um dia a mamãe disse, gente, Jesus está às portas. Minha irmã correu e abriu a porta. É, pode dar risada, mas é verdade. Jesus está voltando, né, pastor Otamir? Jesus está às portas, queridos. E se eu desprezar, se eu inventar desculpinha, o senhor daquela festa não aceitou nenhuma dessas desculpas. Ele falou, os convidados tinham privilégio, mas não eram dignos. Que tristeza, irmão. Um crente caminhar a vida inteira para a igreja, para chegar no final, rasgar o seu convite, jogar fora, correndo atrás de bobagem dessa vida. Os irmãos acham razoável isso? É inteligente isso? Lutar a vida inteira pela vida aqui que tem data de validade. Vida do ser humano tem data de validade. Jesus só não revelou, mas tem. Todos aqui estão já carimbados. E Moisés chegou a arriscar dizendo que é até 70. Meu Deus, estou chegando lá. Ele falou que pode ser que alguns passem daí, mas olha, o que sobrar é enfado e canseira, viu, queridos? Agora veja se é razoável correr atrás dessa vida. Não estou dizendo que, obviamente, você tem que correr pelo seu trabalho, isso aí é justo, não é? Eu estou dizendo aqueles excessos. Eu estou dizendo aquelas desculpas que eu dou para poder não buscar o reino de Deus com mais intensidade. Mas imagine se é razoável eu viver nessa loucura, nesse corre-corre, não ter tempo para as coisas de Deus. Se a vida aqui é limitada, se a vida aqui vai passar, o bem ou mal vai passar. E eu terei então a eternidade pela frente. Jesus contou a parábola de um rico chamado insensato. Rico, milionário, mas aí a sua lavoura produziu assim de forma bárbara. Ele disse consigo, nossa, eu tenho muita coisa, não tem nem onde colocar, vou derrubar todos os meus celeiros, construir outros novos, maiores. E aí eu vou deitar e dizer para minha alma, folga, come, bebe, você tem muito para muitos dias. Jesus diz, naquela noite, ô louco, pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem vai ficar isso? Quem que do outro lado vai estar olhando para trás e dizer, quem que ficou com o meu carro zero? Quem que ficou com a minha mansão que eu tinha lá na praia, que eu tanto lutei para comprar? Nós não vamos lembrar de mais nada que ficou para trás, meus irmãos. Ali a realidade vai começar, é ali. Até então foi um tempo, uma passagem, uma prova que passamos aqui na terra por alguns anos. Ah, irmão, eu vivi muito, vivi 100 anos, não é nada. A eternidade é que conta. Os convidados, Israel não pensou nisso. Rejeitou Jesus. E até hoje, você vê Israel, aqueles judeus ortodoxos, já falam para ele de Jesus. Não, Jesus é um impostor, um mentiroso, um enganador. Quanta cegueira. Mas Paulo explica isso lá em Coríntios, dizendo que até hoje, quando é lido Moisés, há um véu sobre o coração do judeu. Ele não entende, ele não vê, ele não compreende. Mas quando ele chega até Cristo, esse véu é retirado, ele então recebe a revelação do Deus Todo-Poderoso. E aí o convite então se volta para nós, a festa agora é para nós. Ô glória! Quando os convidados da festa não compareceram à ceia, o pai de família disse ao seu servo, saí depressa e convidai a todos que encontrarem. Deus te escolheu, querido, da maneira que você é. Não olhou a sua cidadania, se você é brasileiro, se é americano. Não olhou a sua condição social, não olhou o seu estado físico. Ele te amou e te chamou, e ele te amará para sempre. 1 João 4,10 diz, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Quantos pecados você já praticou desde que nasceu? Eu não contei não, mas nem vou contar. Nem quantos, nem quais. Mas uma coisa é certa, Jesus já pagou por todos eles. Ninguém aqui deve nada para Deus. Todos aqui foram absolvidos. Alguém que já sentou numa cadeira de réu, diante de um juiz, de um promotor, se sentou, sabe como não é fácil. Eu nunca sentei, espero nunca sentar. A gente assiste filme e vê como a pessoa sofre naquela cadeira. Seu crime é exposto, e aí vem a sentença, e aí a pessoa não tem para onde correr, nem a quem recorrer. Agora imagine diante do juiz de toda a terra, os meus e os seus pecados expostos diante de Deus, e Deus olha para mim e pergunta, e aí, o que você pode me dizer? Eu te fiz para pecar? Eu vou dizer, não, senhor. E agora, como é que a gente resolve essa situação? Eu vou dizer, senhor, não sei o que fazer, pois então a sua condenação é essa. Aí, de repente, abre uma porta e aparece Jesus e diz, pai, pode colocar na minha conta o pecado desse daí também. Que coisa, irmão, que alegria, né? Que privilégio, que salvação. Que salvação, e é de uma condenação eterna. Você agora é filho de Deus, valorize esse convite que você tem. Não foi nós, não fui eu nem você que escolheu, mas ele disse, eu escolhi a vós e vos nomeei para que vás e deis fruto e vosso fruto permaneça. O ponto alto dessa parábola é quando o servo volta e diz, Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. Depois de convidar os pobres, aleijados, os mancos, os cegos, ainda havia lugar. É o tempo da graça. É o tempo da dispensação do Espírito Santo. Deus está chamando todos à salvação. A porta da salvação ainda está aberta. O convite está em aberto. Deus continua clamando aos homens, reconciliai-vos com Deus. E Deus faz isso através de você, querido. Avisa para o seu amigo, avisa para o seu parente, avisa para ele aceitar o convite, valorizar. Porque lá na parábola diz que os convidados não eram dignos. Quem é digno? Ninguém. Nem os anjos são dignos diante de Deus. Mas Cristo Jesus te torna digno de entrar na cidade pelas portas. Você não vai ser um invasor, você não vai pular o muro, não. Você vai entrar com todas as honrarias concedidas por Ele. Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O convite está em aberto. Provérbios 23 e 26 é o único lugar na Bíblia que eu vejo Deus pedindo alguma coisa para o homem. Deus não pede nada para o homem, porque ele não precisa de nada. Ele é autossuficiente, todo poderoso, criador de tudo e todos. Mas em Provérbios 23 e 26, sabe o que Deus pede? Filho meu, dá-me o teu coração. É a única coisa que você pode dar para Deus. O salmista perguntou, que darei eu ao Senhor? Deus responde, dá-me o teu coração, Davi. Você já deu seu coração para Deus? Oferta para Deus é coisa pequena, nada é o suficiente para a sua grandeza, mas o seu coração ele aprecia, ele quer o seu coração, ele quer a sede do seu ser. Coração é o seu centro pensante, é o seu centro de volição, de vontade, o que você decide fazer. Com o convite que você recebeu, Deus então diz, dá-me o teu coração, filho meu. Esse grande dia, querido, está para chegar. É o dia das bodas do Cordeiro, a festa do casamento. Olha o que Jesus disse. Ele falou que naquele dia nós vamos nos assentar e ele, Jesus, vai te servir. Está disposto a ser servido pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Olha a humildade de Jesus, ele é o rei, mas ele vai servir a cada um de nós. Vai servir você, querido, na presença do Pai. Ele vai servir a você o alimento que a sua alma necessita para a eternidade. Ele vai servir a você, a sua presença é o suficiente para encher o teu coração de alegria e paz eternas. O seu Espírito Santo estará ali em abundância. Naquele dia você será honrado pelo Pai, porque você honrou o nome dele aqui na terra. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei, e viremos e faremos nele morada. O convite está nas suas mãos. Cabe a você decidir. Você vai à festa? Você vai honrar aquele que te convidou? Ou vai desonrá-lo dizendo, não, isso aí é bobagem, isso aí é coisa de pequena importância. Eu tenho coisas mais importantes para resolver. Nada, meu amado, é mais importante do que a sua salvação. Do que o seu relacionamento com Jesus. Priorize e valorize isso. Nem que seja a última coisa que você faça nessa terra. Mas faça com excelência. Porque aquele que te convidou é excelentíssimo. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Eu lamento muito em ver crentes que trocam Jesus por coisas tão pequenas. Que simplesmente dizem, não, para mim chega, parei, quero mais. A vida é minha, eu faço com ela o que eu quero. Que triste. Que lamentável, que pobreza, porque a maior riqueza que você tem é Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por esta manhã. Obrigado, Pai, por nos escolher desde antes da fundação do mundo. Não merecemos, Pai, somos indignos. Mas em Cristo Jesus, o Senhor nos tornou dignos de participar da tua festa. Prepara-nos a cada dia, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a honrar esse convite, a guardar bem o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa, a guardar esse tesouro, Senhor, como o maior da nossa vida, a valorizar, Senhor amado, cada instante na tua presença e priorizar o Senhor, priorizar a tua palavra, priorizar a comunhão com o Senhor acima de qualquer coisa desta vida. Porque o Senhor é o bem maior que temos. Que a tua graça alcance milhões de vidas, Pai. Que esse convite chegue nas mãos de todos os moradores da terra, porque a tua palavra diz que a vontade do Senhor é que todos se salvem, todo homem venha ao conhecimento da verdade. Ajuda-nos, Senhor. Os dias são maus. Mas o Senhor está conosco. O Senhor prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não nos abandone, Senhor. Porque sem o Senhor nós nada somos. Nada temos. Nada podemos fazer. Que o Senhor dê graça a cada irmão, a cada irmã. Que possa sempre estar na tua presença, os teus filhos, buscando e adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Que façamos disso, Senhor, a prioridade maior e máxima de nossa vida, que por nada deixemos de estar na tua presença. Perdoa-nos, perdoa-nos e recebe-nos, Senhor, em teus braços para a grande e gloriosa festa que estaremos em breve. Amém. Deus te abençoe.
Meu Jesus. So
as maravilhas de Deus, amor.
Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor por todas as suas maravilhosas promessas, e cada uma delas vai se cumprir, porque o Senhor é fiel, né? A sua fidelidade dura para sempre, e porque Ele é fiel, então nenhuma dessas promessas cairá por terra, mas todas nós veremos cumpridas em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus, porque essa é a nossa confiança, essa é a nossa garantia, né, de que o Senhor está conosco, cumprindo as suas promessas na nossa vida, as promessas da sua maravilhosa palavra, né? Então, isso é maravilhoso, irmãos, poder confiar que nenhuma delas falhará. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que culto maravilhoso, que palavra maravilhosa. Né? Estamos saciados. Você está saciado?
Amém.
Amém. Glória a Deus. Fartura. Fartura, né? Que teve uma grande feijoada hoje. Glória a Deus, né? Graças a Deus por tudo. Amém, irmãos. Então, agora já estamos caminhando para o fim do culto. E antes nós vamos, como sempre, orar. Mas antes que eu me esqueça, se você precisa de oração, tem uma enfermidade, depois no fim do culto nós estaremos aqui orando, ungindo vocês. Amém? Se alguém necessitar, só se dirigir aqui à frente, estaremos ungindo você. Mas é para enfermidades, viu, irmãos? Oração, unção para, por enfermidades, tá bom? Então, amém. Então vamos orar, mas antes de nós orarmos, eu tenho aqui alguns pedidos. Deixa-me ver se tem alguém aqui na live. Não, por enquanto não, nenhum pedido. Mas eu quero ler com vocês aqui, para vocês, o que está em Tiago, né? Tiago, aqui no capítulo 1 da sua carta, ele fala especificamente com relação ao pedido de sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, para pedir a Deus, né? E ele diz no verso 6, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense que tal pessoa receberá do Senhor alguma coisa. Então, aqui, além da sabedoria, podemos aplicar também para os nossos pedidos, as nossas necessidades, apresentá-las a Deus, né? Mas pedir com fé, não duvidando. E Tiago, é claro, a quem duvida, né, fala, será que pode acontecer? Ah, não sei, eu vou pedir, mas não sei. Não, aí já começou errado. Né? Então, pensamos com fé, e é o que vamos fazer agora. Né? Há muitas necessidades, como eu citei no início, ainda há muitos irmãos e irmãs enfermos, lutando aí com enfermidades, e outras questões, como a Selma apontou aqui, né, na ministração do louvor, né, muitas necessidades, muitas tribulações, muitas angústias. Não sei o que cada um de vocês está vivendo, né, o que está enfrentando alguma dificuldade, alguma luta, alguma tribulação, mas não importa, apresente ao Senhor, né, com fé, né, apresente ao Senhor sabendo que Ele pode entrar com providência nessa sua situação. E não sermos inconstantes. Essa semana alguém me passou um zap perguntando sobre esse versículo, né, eu dei a resposta. Falei, exatamente, falei, não adianta você ser um crente vacilão, vacilante. Ah, uma hora está assim, uma hora está assado, crê, não crê, descrê, uma hora tá lá em cima, está embaixo. Não, o Tiago é claro, você tem que manter a sua fé, peça, não duvide. Então eu falei para ele, olha, eu passei por uma situação recentemente e isso não abalou a minha fé, eu continuo com a mesma fé. Ou mais ainda, crendo mais. Né? Então, não foi aquilo que aconteceu comigo que falou, ah, mas, oh Deus, cadê o Senhor? Por que o Senhor não evitou? Por que o Senhor não fez? Por que isso? Fiquei perguntando nada. Falei, aleluia, o Senhor continua sendo Deus na minha vida. Né? A minha fé não foi abalada. Então, que a nossa fé não seja abalada, em hipótese alguma, por nenhum acontecimento. Amém? Mas já falei demais, vamos orar. Glória a Deus. Então, se você tem aqui um pedido do Valmir, nosso irmão Valmir, pela sua mãe, amanhã os médicos vão se reunir para decidir qual decisão tomar a respeito da mãe dele. Né? A sua mãe, como eu já citei aqui, foi atropelada, né? Os irmãos acho que já sabem. E, então, vamos orar por isso. Né? Tem a nossa irmã Shirley também, que precisa de oração, e todos os nossos irmãos enfermos, enfim, são muitas necessidades. E quem tem uma necessidade aqui? Quem de vocês precisa? Amém? Muitos, todos nós, né? Precisamos. Então vamos apresentá-las agora com fé, não duvidando, para que o Senhor opere. Deixa-me ver aqui se há algum pedido. Amém? Não. Então, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, oremos, irmãos, apresentemos ao Senhor as nossas necessidades e os nossos irmãos. Senhor Deus, Pai bendito, Deus eterno, Santo Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Senhor, nós nos apresentamos agora diante de Ti, Pai. Senhor Deus, apresentando as nossas necessidades, as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, Pai. Oh, Pai Santo, nós temos clamado, buscado a Tua face, Senhor. Oh, Deus eterno, para que o Senhor entre com a Tua providência, Senhor, sobre cada necessidade, Pai. Para que o Senhor manifeste o Teu poder na vida dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, Pai. Oh, Deus eterno e santo, clamamos a Ti, Senhor Deus, pela vida da Neia Borsato, da Rosana Viriato, oh, Senhor, do Carlos Fernandes, Pai. Ah, Senhor Deus, da Sandra Alexandrino, da Cristina Rodrigues, Pai. Oh, Senhor Deus, lembro também do Pastor Salem, Pai. Oh, Senhor, do Célio, Pai. Senhor, meu Deus, tantas necessidades, tantos irmãos. Ô, Pai, eu oro agora, apresento diante de Ti, Senhor, esta reunião que os médicos terão amanhã, Senhor, para definir, Senhor, aquilo que farão a respeito da mãe do Valmir, Senhor. Ô, Pai amado, entra com a Tua providência, direciona, Senhor, todas as coisas, Pai. Conduza, meu Pai. Senhor, meu Deus, manifesta, Senhor, os Teus milagres, nós Te pedimos, Pai. Opera também na vida da Shirley, Pai. Meu Deus e Pai, alcança agora cada um, nós Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Oh, Pai, Tu és um Deus de milagres, Pai, Tu és um Deus do impossível, Pai. Aquilo que para os olhos humanos é impossível, para Ti não há impossibilidades, Pai. Por isso manifesta, Senhor, manifesta o Teu poder na vida desses irmãos e irmãs, Pai. Manifesta o Teu poder na vida da Dona Maria Aparecida, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, pedimos a Ti, Senhor, rogamos a Ti, Pai. Senhor, eu oro, Senhor, também por cada necessidade aqui nesta manhã, Pai. Cada mão levantada, cada irmão e irmã que apresenta a sua necessidade, Senhor. Meu Deus, entra também com providência, Pai. Supre, Senhor Deus, manifesta-te, Senhor, nós Te pedimos, Pai. Oh, Senhor Deus, entra com a Tua providência na família, Pai, oh Senhor, no trabalho, Senhor Deus, nas causas, na justiça, Pai, nas causas, no INSS, meu Pai, oh Senhor Deus, Tu és um Deus maravilhoso, Pai, que atende, Senhor, o clamor do Teu povo, atende o clamor dos Teus filhos, Senhor, por isso nós Te pedimos, atende agora, Pai. Atende em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos, Pai. Olha agora, ouve cada necessidade, Pai. Oh, Deus Santo, o Senhor está atento a cada uma delas, Senhor, assim diz a Tua palavra, Pai. Oh, Pai Santo, e nós confiamos e cremos, Pai. Cremos, Senhor Deus, pela fé, Senhor, que cada uma dessas necessidades será suprida em glória por Cristo Jesus, Pai. Nós cremos, Senhor Deus, Pai, eu creio, Senhor, eu creio na manifestação do Teu poder, Pai. Eu creio que o Senhor visitará cada irmão e irmã aqui nesta manhã, Pai. Eu creio, Senhor Deus, que cada necessidade o Senhor virá, Senhor, com providência, Pai. Oh, aleluia, glórias ao Teu nome, Senhor. Pai, já Te agradeço pela resposta que o Senhor concederá, Pai. Já agradeço a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor entrará com providência. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Bendito és Tu, Senhor, Deus soberano e eterno. Te glorificamos e Te agradecemos, Pai, pelas Tuas respostas que o Senhor concederá a cada necessidade, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, atende também aqueles que estão, Senhor, pelas redes sociais, Pai, apresentando também as suas necessidades, que o Senhor também alcance cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Ô, Pai, atende segundo a sua necessidade, Pai, para a Tua glória, Senhor, também Te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ô, Pai Santo, e nesse momento também eu peço pelo nosso domingo, Senhor Deus, pela nossa semana, Pai, que está se iniciando, meu Pai. Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor. Ô, Pai amado, opera, Senhor, faça a Tua vontade, Senhor, na nossa vida, Senhor. Conduza-nos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Ô, Senhor, que cada decisão, Pai, ô, Senhor Deus, onde formos, onde estivermos nesta semana, Senhor, no trabalho, na escola, em casa, Pai, na família, em tudo, Pai, que estejamos na direção do Teu Espírito, Senhor, e fazendo a Tua vontade, Pai amado. Em nome nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Senhor, aqueles que têm negócios a fechar, negócios a fazer, Pai. Senhor, direciona, Pai, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E guarda cada um de nós, Senhor, cada passo que dermos, Senhor, que a tua boa mão esteja sobre nós, Pai, nos conduzindo e direcionando, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa-nos em tudo, nós te pedimos. E também agora, neste momento que vamos sair daqui, que o Senhor nos leve em paz e em segurança. Livra-nos de todo mal, Senhor. Acampa o teu anjo ao nosso redor, Senhor. Guarda a nossa saída, o nosso caminho e a nossa chegada, Pai. É o que eu também peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Graças a Deus, recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de vocês, não somente hoje, mas por toda a eternidade. E todos digam:
Amém.
Amém. Deus abençoe e vão na paz do Senhor.